A primeira classe, que forma uma totalidade em si mesmo, e isso acontece com as três classes, todas elas formam uma totalidade, em si mesmas. Mas a primeira classe dos sentidos, ele chama aqui essa classe do abstratamente universal, do abstratamente ideal, da total, do total, né, do que é total, não verdadeiramente, do não verdadeiramente total. E dentro dessas três, melhor, dentro dessa primeira classe, ele coloca os sentidos da visão e da audição. Quer dizer, o que corresponde ao seu método dialético, então, de que o primeiro momento é um momento abstrato, é um momento de uma certa indiferenciação, e que, portanto, né, a concretude, o detalhamento, né, as propriedades diferenciadas dos sentidos ainda não se desenvolveram nesse primeiro momento. Aqui, então, é apenas anunciado que a visão e a audição pertencem a essa classe, e há uma explicação bastante abstrata e que diz muito pouco, né, sobre a audição e sobre a visão, mas que talvez valha a pena aqui já apresentar, porque isso mais tarde deverá ser desdobrado, né? A visão é o que ele chama aqui o ideal, enquanto um relacionar-se simplesmente consigo mesmo. E a audição é aquilo que se produz a si mesmo através da negação do que é material. O que, obviamente, diz muito pouco sobre os sentidos, mas de qualquer forma, já se percebe aqui o esforço de Hegel de acolher os sentidos da visão e da audição numa terminologia que é bem própria do seu pensamento, não? Como o relacionar-se consigo mesmo, não? No caso aí da visão, e no caso da audição, né, a produção de si mesma a partir da negação, e da negação daquilo que é material. Bom, a segunda classe é a classe da diferença, né, o que ele havia chamado anteriormente a diferença real, onde tem lugar a esfera do processo, da separação e da dissolução da corporeidade concreta. Quer dizer, é de se esperar aqui que haja um maior, né, aprofundamento no que significa o corpóreo, né? Já a experiência aqui da separação, da dissolução, o que parece não acontecer na primeira classe, e nesta segunda classe, Hegel coloca os sentidos do olfato e do paladar. Talvez aí já dando uma ideia do paladar como esse elemento que dissolve, né, a corporeidade concreta. Mas, de qualquer forma, é o detalhamento ainda está por vir. E, finalmente, nós temos, né, a terceira classe, que ele chama aí Gefühl, que poderia ser traduzida como, né, sentido do tato, ou, né, também é uma palavra usada para expressar aí o sentimento. que vai expressar esse momento da totalidade concreta, como ele diz agora, ou como ele havia afirmado anteriormente, da totalidade terrena. Aqui, né, nesse terceiro e último momento, o Gefühl, né, o sentimento do tato, ou o sentimento, né, já mostra a intenção hegeliana de ligar essa experiência com a experiência que vai se seguir, que é a experiência, aí sim, do sentimento, né, a alma que sente, no sentido do emocional e do afetivo, e não mais simplesmente uma alma que tem sensação, como é o caso nosso aqui, né, onde a gente está ainda numa base bastante fisiológica. Bom, depois da apresentação geral dos cinco sentidos e sua inserção nos três momentos da totalidade dialética, vamos então ao estudo dos sentidos de acordo com as três classes anteriormente apresentadas.